nós temos trabalhado sobre esse tema e essa em busca de um rei. Em busca de um rei, nós estamos falando sobre como Jesus foi anunciado, as experiências que teve nesse processo. Estamos refletindo ali sobre episódios da vinda de Jesus e o propósito da sua vinda. E hoje eu quero trabalhar com um personagem que talvez não é tão conhecido assim, e ele está ali em Lucas 2, que é Simeão. Nós temos dois, ele traz uma palavra profética, tanto Simeão como a profetisa Ana, logo em seguida. E eu quero que você possa abrir sua Bíblia lá em Lucas 2, versículo 25. Nós vamos ler ali esse texto, e a partir daí nós vamos caminhar nele. Eu quero trazer alguns destaques, algumas reflexões sobre esse texto. Vai ser projetado aí, Lucas 2, a partir do versículo 25. O texto diz assim: naquela época, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto. Esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. E lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse a Cristo, o Cristo enviado pelo Senhor. Nesse dia o Espírito conduziu ao templo, assim como quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: Soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste, vi a tua salvação, que preparastes para todos os povos. Ele é a luz de revelação às nações e a glória do teu povo, Israel. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que ele dizia a respeito, o que ele dizia a respeito dele. Então Simeão o abençoou e disse a Maria, a mãe do bebê: esse menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações. E você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. Esse texto vai nortear a nossa caminhada aqui nesse tempo. Quando nós olhamos os textos que antecedem, nós vemos ali que Jesus, ele nasce, e no oitavo dia ocorre a circuncisão e ele é levado ao templo para apresentar no templo. Então ele estava cumprindo ali uma lei que está lá em Levítico, que está lá em Êxodo 13, sobre essa prática de levar no templo. E é interessante porque Jesus, ele nasce debaixo de uma lei, debaixo da lei, existiam as regras, existia uma normativa ali. Só que ele vem e ele cumpre a lei. Só que com o cumprimento da lei, ele acaba mudando a própria lei. Nós vamos lá em Hebreus 7, houve a mudança de sacerdócio, onde o sacerdócio levítico, ele deixa de existir, e agora tem um novo sacerdócio, Jesus como sumo sacerdote. E no versículo 12 do capítulo 7, ele fala que com a mudança de sacerdócio, houve a mudança de lei. Jesus, ele cumpre a lei, e ele vem e a redenção e a morte e ressurreição de Cristo nos leva a um novo momento. O momento da graça, o momento onde nós estamos debaixo do cuidado e da graça do Senhor. Então, esse cenário de obediência revela que Jesus entra no mundo dentro dessa aliança, debaixo da lei. Mais tarde, ele cumpre perfeitamente a lei. E aqui eu quero trazer um destaque. Quando o texto começa a falar de Simeão, nós vamos ver que ele diz ali que o Espírito Santo estava com ele. E antes de eu descrever um pouco dessas palavras proféticas de Simeão, eu quero trazer esse destaque. Ele é relatado como um homem justo e devoto. E o Espírito Santo estava com ele. Nós temos que entender que a atuação do Espírito Santo naquele momento é diferente como a atuação do Espírito Santo hoje. É o mesmo Deus que sempre existiu, mas a forma de atuação é diferente. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele não habitava no homem, a todos os homens que entregavam a vida, ou que... Não, ele era enviado para um propósito específico. Quando nós vamos lá em Êxodo 31, o Espírito Santo foi enviado ali para que algumas atividades artesanais fossem realizadas, com destreza, aquilo que Deus tinha prometido, Deus tinha colocado. Então, o Espírito Santo foi enviado ali a alguns artesãos de uma forma muito específica. Quando nós vamos lá em 1 Samuel 10:10, nós vemos lá que Saul, ele recebe o Espírito Santo para governar, E ele estava ali governando debaixo do favor de Deus. Mas quando ele desobedece, o favor de Deus é retirado dele. E com essa mudança, lá em 1 Samuel 16, 14, nós vamos ver que o Espírito Santo é retirado de Saul. Então existia um pulsar. O Espírito Santo era enviado por Deus para um propósito. Então Simeão aqui, ele estava cheio do Espírito Santo. Ele tinha o Espírito Santo. E é muito interessante porque ele estava aguardando o quê? A promessa da primeira vinda de Jesus. Porque já havia sido profetizado, desde o Antigo Testamento, que Deus enviaria o Messias, enviaria o Resgatador, enviaria o Redentor. E ele estava esperando a vinda, a primeira vinda de Jesus. Só que nós estamos esperando a segunda vinda de Jesus. Assim como ele tinha expectativa, e ele falou assim: Deus não vai me fazer morrer. Já tinha sido revelado pelo Espírito Santo que ele não iria morrer antes que Jesus fosse enviado, fosse consumado a palavra profética. Só que nós estamos esperando a segunda vinda de Jesus. E a minha pergunta é: será que nós estamos vivendo cheio do Espírito Santo? Será que nós estamos vivendo intimidade com um senso de missão nesse momento de espera? Porque com muita facilidade nós começamos a fazer muitas coisas. E começamos a viver uma religião, uma religiosidade, sem necessariamente haver um quebrantamento. Aqui Simeão, ele se diferenciou e ele é destacado nas Escrituras. Por estar com a presença do Espírito Santo. Por estar caminhando debaixo da liderança do Espírito Santo. Porque foi o Espírito Santo que conduziu ele ao templo. Dizendo: vai lá porque o bebê chegou. À espera de um rei. E chegou ali Jesus. Queridos, isso é muito sério. E nós precisamos trazer aqui e olhar para esse texto com muita sensibilidade. Porque com muita facilidade nós começamos a relativizar o que representa a vinda de Jesus. A vinda de Jesus, Jesus trouxe uma grande inflexão na história da humanidade. Nós estávamos debaixo de uma maldição, indo para o inferno. Jesus, ele veio, morre e ressuscita para que nós possamos agora ter acesso ao Pai, resgatar o projeto original de Deus. Só que muitas vezes nós estamos fazendo tantas coisas, sem temor e sem entrega. Na sexta-feira, eu e a Angélica saímos para jantar, e estávamos nosso tempo de qualidade ali, e aí ela compartilhou algo no meu coração, que marcou meu coração. Tem um livro chamado Pode Falar Senhor, Estou Ouvindo, de Loren Cunningham. Ele foi missionário norte-americano, ele foi o fundador da Jocum, Jovens com uma Missão. E aí depois eu fui lá, fui ler no livro essa passagem, e ele fala que em um determinado momento, eles estavam com o desafio de comprar um barco. Eles tinham um projeto missionário maravilhoso. Eles tinham um projeto missionário com jovens. E ali aquele barco seria muito relevante. E ele começa a relatar naquele livro que ele foi, ele anunciou. E naquela sociedade, na década de 70, havia uma grande mídia em cima. E eles falaram assim: nossa, nós estamos conseguindo um barco. E começou a chegar ofertas. E vindo possibilidade de oferta de vários lugares. E eles ficaram muito empolgados com aquele barco. E de repente, ele está buscando a Deus, buscando a intimidade com Deus, porque havia algo no coração dele que não estava batendo. Tem algo aqui que não está batendo. E ele vai, ele busca a presença de Deus, e ele separa uma semana para buscar a sensibilidade espiritual do que Deus estava querendo falar com ele. E aí Deus leva lá para o texto de Hebreus 12, 26, 27, onde diz assim: quando Deus falou naquela ocasião, sua voz fez a terra tremer. Mas agora ele prometeu mais uma vez: farei tremer não só a terra, mas também os céus. Isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. E ele fica intrigado com esse texto. E ele começa a buscar: Senhor, será que o Senhor está falando algo em relação ao barco? Será que o Senhor está dizendo algo em relação ao barco? E aí ele, aquela inquietação, e ele buscando, e já estava próximo ali, faltavam duas semanas para que eles fechassem o negócio, que ele pagasse a primeira parcela, e o pessoal já estava trabalhando no barco, já estava preparando tudo. E de repente ele tem uma visão, aonde o barco estava ali, e toda a equipe dele estava lá dizendo: Deus nos deu esse barco. Só que ele olha para o seu lado esquerdo, e ele vê uma figura, envolta às sombras, E essa figura, e ele viu que era Jesus, chorando. E naquele momento ele foi confrontado no coração. Porque falou, Deus está nos dando esse barco. Mas a glória de Deus está sendo trocada pelo sucesso desse empreendimento. Naquele momento houve um arrependimento ali. Eles estavam fazendo uma grande obra, algo fantástico, e estava uma expectativa daquele projeto missionário, mas existia algo no coração que estava distante do propósito de Deus. Isso me confrontou de uma forma muito tremenda. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Qual a motivação de eu servir ao Senhor aonde eu estou servindo? Qual a motivação de eu viver aquilo que eu estou vivendo com o Senhor? Será que é mais para trazer glória para mim ou é para trazer glória para Deus? Será que eu estou tirando a glória de Deus naquilo que eu estou fazendo? Será que nós como igreja estamos sensíveis àquilo que Deus está fazendo? E não somente aquilo que é grande aos olhos do humano, da sociedade, mas será que aqui dentro há um quebrantamento? Nós somos desafiados a viver intimidade com o Espírito Santo. No próximo ano, o tema será a busca da intimidade. Porque não adianta eu pegar e ter uma vida meia boca com Deus. E eu estou acostumado a viver uma religiosidade e eu não busco a intimidade. Quando eu olho para a vida de Simeão, ele era um homem que estava no meio de uma sociedade com várias pessoas. Mas ele é destacado. Deus revela para ele que ele deveria ir lá e aquele menino que nasceu seria entregue nas mãos dele. E a hora que ele pega aquele menino, ele declara palavras proféticas sobre a vida de Jesus. Imagine alguém que é revelado por Deus o que Jesus faria nesta terra. E ele é um homem usado pelo Senhor para declarar dentro daquele ambiente quem era Jesus e o que ele faria. Só que nós, hoje temos as palavras proféticas, e nós somos desafiados a sermos usados por Deus para declarar que o nosso rei veio como uma criança, como um bebê. Ele viveu entre nós, ele morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida e vida plena. Nós precisamos ter ousadia, mas também nós precisamos ter intimidade, intencionalidade. Então, quando nós vamos olhar para os versículos ali onde Simeão profetiza sobre Jesus e a profetisa Ana, a partir do versículo 36 a 38, vai destacar a redenção de Israel. Aí nós vemos ali que eles falam sobre a redenção, que a salvação que ele viria preparar para todos os povos, ele viria cumprir a promessa para levar a redenção a todos. Ele seria a luz da revelação às nações e a glória do teu povo Israel. Ele veio para provocar a queda de muitos ali de Israel, mas a ascensão de tantos outros. Ele foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. E não é isso que acontece. Tem muita gente que resiste. Como consultados serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações. E essas palavras proféticas, Simeão declara sobre a vida do bebê Jesus. Mas eu queria agora trazer alguns destaques desse texto que lemos, que faz o contraste daquilo que o povo esperava, o que era uma expectativa do povo e daquilo que Deus entregou. Eu quero que possamos olhar qual que é a nossa expectativa em relação à vinda de Jesus, em relação ao nosso relacionamento com Jesus e aquilo que Deus tem preparado ou profeticamente já declarou que vai nos entregar. Ou que já nos entregou. Porque tem muitas profecias que já se cumpriram. Tem muitas profecias que estão se cumprindo. E muitas delas se cumprirão. Então, quando eu olho, o primeiro destaque que eu vejo, que o povo ali esperava um guerreiro. Havia a vinda do Messias, seria um guerreiro que iria chegar e lutar e derrubar todo aquele exército opressor. Mas Deus envia um bebê. Olha o contraste. Nós vamos olhar ali que naquela época, diz ali no versículo 25, ali Simeão era justo e devoto, esperava ansiosamente a restauração de Israel. O que era a restauração de Israel? Era chegar e lutar com todo aquele governo que estava oprimindo e tentar reassumir a liderança governamental, a liderança política. O povo ansiava por um guerreiro, mas só que a expectativa de um guerreiro é que ele viesse lutar com armas, que ele destruiria o povo com um exército. Havia uma percepção humana de lutas, mas Deus surpreende com um bebê que não era o guerreiro esperado, que ele não iria lutar com armas ou com exércitos, mas ele ia lutar com amor e com a cruz, entregando a vida dele por mim e por você. Será que você tem esperado um Jesus que lute as suas lutas, trazendo justiça, que aos olhos humanos todo mundo vai perceber um raio na cabeça dessa pessoa que me prejudicou? Essa pessoa que me traiu, ela tem que sofrer. E eu começo a me alegrar quando eu vejo pessoas, de repente, sofrendo, que pessoas que fizeram mal, pessoas que me prejudicaram. Será que você tem buscado a viver as suas lutas na espera de um guerreiro que venha e que lute as suas lutas com armas? Ou você tem confiado? Porque aquele bebê, ele veio, o próprio Deus encarnado em corpo semelhante ao nosso. Ele só não era igual porque não tinha natureza pecaminosa, semelhante ao nosso. Mas ele veio. Ele viveu entre nós, ele morreu e ressuscitou. E ele prometeu que nunca iria nos abandonar. Eu estarei sempre com vocês. Como está lá em Mateus 28, 19. Quando nós olhamos para essa dimensão, desse contraste, muitas pessoas estão cegas em relação às lutas que apresentam pela frente. Superestimam os opositores e subestimam o poder de um Deus que não precisa de armas para lutar. Ele só fazia assim e as coisas mudam. Eliseu, lá em 2 Reis 6, 16, 19, não sei se vocês lembram, ele estava com o servo dele ali. E de repente o servo levanta de manhã, ele olha e fica cheio de medo, porque ele vê um exército inimigo enorme. E ele fica cheio de medo, aí Eliseu vem e fala assim, não tenha medo. No versículo 16 ele diz assim, não tenha medo, disse Eliseu, pois o nosso lado há muito mais do que o lado deles. No nosso lado há muito mais que o deles. Então Eliseu orou, ó Senhor, abre os olhos dele, para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalos e carruagens. E Deus derrotou aquele exército. Então, talvez você está buscando um relacionamento com Jesus, com a expectativa que ele lute as suas lutas com as suas armas, com aquilo que você percebe que é mais justo. Mas Deus, ele é contra-intuitivo. Ele faz as coisas das mais variadas formas. Quando nós olhamos os milagres, ele curou um cego de um jeito, outro cego de outro. Ele é um Deus criativo. O que nós precisamos olhar para o nosso coração? Será que a nossa confiança, ela está realmente num Deus que age no invisível, aonde nós não conseguimos enxergar, mas Deus está lutando as nossas lutas? Ou será que sou alguém que tem a expectativa que ele venha lutar com as minhas armas, e porque ele não está lutando com as minhas armas, eu desisto no meio do caminho? E eu abro mão de perseverar na presença de Deus. Simeão profetiza sobre Jesus. Ele é o Redentor. Ele veio para trazer salvação. Era um bebê. Pela fé, quem estava ali olhando para aquele bebê, precisou crer que aquele bebê, ele cumpriria o seu propósito da vinda dele para esse mundo. Você precisa caminhar pela fé, confiando que Deus pode fazer infinitamente mais do que um dia você pensou e imaginou. Porque Jesus veio ao mundo por amor, venceu a cruz por amor. E precisamos avaliar se as armas que temos usado vencem o mal desse mundo. Ou se de repente eu vou precisar trocar a vingança, a autossuficiência, a manipulação por amor. Talvez eu tenha que trocar o orgulho por amor. Deixa Deus lutar as suas lutas. Mas quando eu vou na sequência desse contraste da expectativa do povo e daquilo que Deus entregou, o povo esperava que o Messias viesse para uma libertação política, uma libertação não somente agora a guerra com os exércitos, com os inimigos, mas libertação política, mas Deus oferece uma redenção espiritual, uma libertação espiritual. A libertação política, onde eu estou numa sociedade que me coloca algemas, onde eu não consigo trabalhar com a liberdade que eu preciso ter para viver. E eu estou a todo momento sendo colocado num beco sem saída. E aquele povo já estava sofrendo muito. E nós vamos ler que a perseguição que ocorre depois que Jesus, ele morre e ressuscita, é ainda maior. Em Atos 6 nós vemos toda essa perseguição. Só que eles esperavam que Jesus viesse para uma redenção política. Ele seria o próximo governador. Ele seria a maior autoridade política daquela nação. E ele não. Ele não veio para ser um líder que gerava a libertação política, mas ele oferece uma redenção espiritual. No versículo 28 ele diz lá: Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo como prometeste. E ele diz: vi a tua salvação. Ele viu a salvação a partir de um bebê, pela confirmação do Espírito Santo, que preparasse para todos os povos. Não era só para os israelitas, era para todos os povos. E nós vamos ver isso se confirmando a partir do momento que o Espírito Santo é derramado sobre os gentios, lá em Atos 10. Não é mais só sobre os judeus de Jerusalém, em Atos 2. E daí foi para os samaritanos, foi para o discípulo João Batista. Mas quando nós olhamos aqui, foi para todos os povos. E ele é uma luz de revelação às nações e à glória do teu poder. Cristo não veio mudar o governo externo, mas veio restaurar a nossa comunhão do lado de dentro, internamente. Eles esperavam um líder que viesse politicamente, articulasse para mudar o exterior, o sistema de governo, a forma de gerir a sociedade, mas ele veio para mudar aqui dentro. Porque a transformação do lado de fora começa com a minha transformação aqui dentro. Ele é a luz, ele ilumina. Cristo foi anunciado, o bebê ele veio, ele cumpriu o seu propósito, para que nós possamos olhar dentro de nós, colocar luz nos cantos mais escuros da alma, para deixar ser restaurada, para deixar ser realmente transbordada de amor, do fruto do Espírito, da graça e da misericórdia de Deus. A redenção, esse foi o propósito. A redenção, esse foi o propósito espiritual. Em Lucas 24, nós temos o relato da conversa dos discípulos no caminho de Emaús. E eles estavam ali no versículo 21. Ele diz o seguinte: tinha uma esperança que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias, essa é a expectativa. Ele iria resgatar Israel, ele iria fazer uma reorganização política. Mas no versículo 25, então Jesus disse: como vocês são tolos. Como custa entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebe que era necessário que Cristo sofresse essas coisas antes de entrar na sua glória? Queridos, a redenção espiritual vai além dos desafios desse mundo. Você entregar a vida ao Senhor Jesus é o primeiro passo para você viver a vida abundante prometida por Ele. Jesus, Ele veio simples. Nasceu num estábulo. Um estábulo numa manjedoura. Ele não veio para lutar com armas, com exércitos, como eu já falei. Quando nós olhamos um contraste de Moisés. Moisés, ele nasce no meio da escravidão. Só que mesmo nascendo no meio de um povo escravo, ele é criado dentro do palácio do faraó. Ele é treinado com o treinamento do exército daquele faraó do governo. Ou seja, ele foi preparado para ir até o Egito e liderar o resgate do povo daquela escravidão. Existia uma prisão, uma escravidão que ela era física. Então ali eles eram expostos a trabalhos forçados, a prisão e aquela escravidão. Só que Jesus, ele não foi criado num palácio. Ele não teve treinamento militar. Ele veio para trazer a redenção, para libertar da escravidão, mas não era escravidão física como o povo de Israel estava no Egito. Mas agora é a libertação das garras de Satanás, da condenação eterna, das prisões que Satanás coloca em nossas vidas. E às vezes ele usa as marcas que nós carregamos de pecado para nos aprisionar. Talvez você precise hoje olhar para dentro do teu coração e ver se não tem algo que você precisa hoje tomar posse dessa liberdade. Porque não vai ser a força. Apocalipse fala isso, que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, serei com você e você comigo. Assim diz o Senhor. Então nós precisamos entender. Será que você tem buscado uma libertação política? Ou seja, uma ação social, algo específico? Ou você tem buscado a libertação espiritual, a redenção espiritual, que vai refletir como um transbordo, um impacto político, um impacto social, um impacto nos seus relacionamentos? Nós precisamos entender o que é a essência e o que é consequência dessa essência. E a essência é Cristo, a relação e intimidade com Cristo, debaixo da liderança do Espírito Santo. E outro destaque que nós vimos ali, eles esperavam, além de esperar um guerreiro, além de esperar de um libertador político, eles esperavam também agora alguém que pudesse gerar uma glória imediata. Mas Deus oferece um propósito. Quando Simeão pega o bebê, no versículo 33, ele diz que os pais ficaram admirados o que Simeão dizia a respeito dele. Aí então Simeão abençoou e disse a Maria, mãe do bebê: esse menino está destinado a provocar a queda de muito Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações, e você se sentirá como uma espada que atravessa a alma. Quando ele afirma, esse menino está destinado, aqui nós identificamos soberania e propósito no nascimento de Jesus. Jesus, ele veio soberano, 100% Deus, 100% homem. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele não teve a semente do homem com a natureza pecaminosa. Por um homem, o pecado entrou no mundo, e por um homem, nós temos a oportunidade de ir para um lugar onde não terá mais a presença do pecado, quando nós tivermos o corpo glorificado. Só que a reprodução que era para acontecer desde Adão e Eva, era a reprodução de uma descendência sem pecado e sem a presença do pecado. Mas com a queda, a reprodução se tornou com uma natureza pecaminosa. Por isso que todas as alianças que foram tentadas desde Noé, com Moisés, com Abraão, com Davi, nenhuma delas foi suficiente, justamente em decorrência da natureza pecaminosa. E aí por isso que Maria teve que conceber sem a semente desse homem. Jesus foi concebido no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Porque isso traz uma realidade espiritual. Por isso que o corpo de Jesus, semelhante ao homem sem a natureza pecaminosa, é o grande diferencial desse projeto de Deus na redenção, no propósito do nascimento dele. Qual o propósito do nascimento de Jesus? Jesus, ele nasce numa manjedoura, ele nasce um bebê e ele passa por todo o processo da infância, da adolescência. Até os 30 anos, ele viveu normalmente ajudando seu pai lá e fazendo todas as atividades cotidianas. Mas de repente chega a hora que ele precisa iniciar um processo que Deus tinha estabelecido como propósito para a vida dele, para que pudesse gerar todo esse processo de redenção nas nossas vidas. Então, a queda de muitos, quando ele diz essa pedra de tropeço, que Jesus, ele veio e confrontou a lei, os mestres da lei, os fariseus, os governantes. Quando ele fala da ascensão de tantos outros, Cristo como um fundamento da salvação. No Cântico de Maria, lá em Lucas 1:52, um texto um pouquinho anterior desse texto que lemos, ela diz lá: derrubou o príncipe de tronos e exaltou os humildes. Esse foi Jesus, esse é Jesus. Deus nos dá vitória sem propósito, porque vitória sem propósito se perde, mas propósito com Cristo transforma. Existia um processo acontecendo na vida de Jesus. E a vinda dele como um bebê foi um processo que foi necessário ele viver para que, quando tivesse na vida adulta, com 30 anos, iniciasse o seu ministério para cumprir o propósito da sua vinda. Agora, Deus tem um propósito para cada um de nós. Salmo 139 fala desse propósito. Nós somos criados de forma especial, admirável, desde o ventre da nossa mãe. E isso eu tenho certeza, isso diz o salmista. Só que nós precisamos cumprir o nosso propósito entendendo o processo. Muitas pessoas se mantêm ainda bebês espirituais, independente de dar 1, 2, 3, 5, 10 anos na igreja. Porque eu decido viver como um bebê constantemente. Eu não assumo que Deus tem um propósito para a minha vida e eu acabo vivendo somente o meu propósito, que eu acho que é o correto. Eu quero me formar nessa faculdade, eu quero ter essa ascensão na empresa, eu quero ter esse sucesso profissional, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. E eu não estou buscando para entender o propósito de Deus. O que eu quero desafiar, que cada um de nós possamos sair daqui hoje, entendendo que existe um verdadeiro propósito, que é além do que os olhos possam ver. Marcos 10, 35, Tiago, João, filho de Zebedeu, vieram, falaram para Jesus: Mestre, queremos que nos faça um favor. E aí Jesus fala: que favor é esse? Eles responderam: quando o Senhor se sentar em um trono glorioso, queremos nos sentar em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e um à sua esquerda. Eles não entenderam nada do propósito. E aí Jesus lhe disse: vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber o cálice que beberei? São capazes de ser batizado com o batismo com que eu serei batizado? Quando nós entendemos o propósito, fica muito mais fácil olhar para Jesus, para o sofrimento dele, para o papel dele nesse processo. E fica muito mais fácil entender o nosso propósito. O nosso propósito tem que estar alinhado com aquilo que Jesus nos deixou como desafio através dessa palavra. Em busca de um rei. Esse bebê que nasceu numa estrebaria, que ele não veio com armas, carros de guerra, ele veio com um coração cheio de amor por mim e por você. Ele não enfrentou homens com grandes exércitos, mas ele enfrentou homens com humildade, dizendo: cumpra-se o que vocês têm que fazer. Ele se entrega naquela cruz e ele não fica julgando, dizendo: Deus, desce um raio na cabeça deles, mas ele fala: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E quando chega numa fase final da vida humana dele aqui, ele simplesmente diz: está consumado. E essa palavra e essa entrega, e a morte e a ressurreição dele, nos dá acesso a uma vida maravilhosa. Há uma vida plena que nós precisamos olhar com intencionalidade. Não viva como um religioso. Viva como um discípulo. Não viva querendo levar a glória para si. Ou levar a glória para homens ou instituições. Vivam para levar a glória para Deus. Deus tem me confrontado. Deus precisa ser honrado e glorificado com tudo que eu faço. Com tudo que eu penso, com as minhas atitudes, com o meu coração. Eu quero desafiar que nós, como igreja, possamos olhar com Jesus, para Jesus, com o coração quebrantado, para buscar a presença dEle, para buscar a intimidade com Ele, para que Ele nos use, não porque nós merecemos ser usados, mas porque Ele nos use, porque somos dignos de ser usados pela presença e intimidade com o Espírito Santo de Deus. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós.